muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por terem vindo a esta hora, que é assim uma hora que às vezes não dá muito jeito aqui nesta terra, que as distâncias são todas muito grandes. Mas foi um bocadinho também para tentar aproveitar os buracos que vão ficando do trabalho aqui dentro do orçamento e para termos o maior número de partidos políticos representados, que é sempre uma dificuldade nestas audições. Portanto, estamos aqui, presumo todos, está o Tiago Miguel do PCP. Miguel Tiago. A Mariana Aiveca do Bloco de Esquerda, a Margarida Almeida e a Mercê Borges do PSD,
o Artur Rego do CDS-PP e o Maria José Gamboa do PS. Somos todos.
Portanto, estamos aqui à disposição de tudo aquilo que entenderam hoje trazer-nos. Muito obrigada.
Aqui deste lado estamos representantes dos sindicatos todos do continente, porque uma vez que estas medidas são sobretudo para aqui, tanto o meu colega Luís Lobo, de Coimbra, do Sindicato dos Regiões do Centro, todos são membros do Secretariado Nacional da FENPRO, mas sindicatos diferentes. Antónia Fialho, que é da Direção do Sindicato de Pessoas da Zona Sul, em Évora. Ana Rava Delgado, Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa, portanto, aqui em Lisboa. E Manuela Mendonça, do Sindicato de Pessoas do Norte, portanto, do Porto, neste caso. Portanto, eu sou mais mulher. Sou um bocadinho de cada sítio. Quem dias? Parabéns. Nós agradecemos esta disponibilidade, a audiência, até porque... Anabela Delgado, sim. Ah, porque estava o professor António Vaz, não era? Pois, porque ele acabou por ter aulas e tinha um serviço na escola, não era? Aulas e não podia. Mas o resto penso que até são os nomes que estavam no nosso dia. Da Lisboa, da direção do sindicato e do secretariado da FEMPROF, portanto. Dizia então que agradecemos esta disponibilidade, até porque sabemos que não foi fácil, andamos todos aqui à procura de um sítio porque, para podermos encaixar a reunião, e acabou até por, para nós, ser bom ter coincidido com a reunião da comissão ao lado, porque assim, às 4, às 5 e meia, foi, de maneira que não foi necessário vir cá mais vezes. O nosso pedido desta reunião, esta comissão, aliás, até foi a primeira ou das primeiras que nós pretendemos reunir com a comissão, tem a ver com o facto das responsabilidades que tem a nível do trabalho, claro, e a nível da administração pública em particular, portanto, é própria e adequada para aquilo que nós queríamos colocar, e que tem a ver com o Orçamento de Estado, evidentemente. Não vimos fazer um choradinho dizendo, pá, vejam lá, já que vão cortar-se, poupam um bocadinho no pessoal, não é isso. Vimos mesmo dizer que se for cortado da forma como está a tentar ser cortado, nomeadamente na educação, para além dos professores, evidentemente, somos um sindicato de professores, são sobretudo os alunos, as crianças, a escola, a qualidade do ensino que vão estar em causa. E nós iremos, então procuramos provar isso, ou pelo menos sensibilizar para isso, provar, não sei se provar-se-á, infelizmente, ao longo do ano, é com aquilo que aí colocamos. Nós estamos preocupados com o corte de 803 milhões na educação, evidentemente. Mais preocupados ficámos ontem, quando reunindo com a Associação Nacional de Municípios, soubemos que, para além do corte de 100 milhões que tiveram no meio do ano, vão ter mais 127 milhões de corte para 2011. Isto significa uma redução que, em relação ao que está, é de 5%, em relação ao orçamentado do ano passado é 9%, e preocupa-nos sobretudo porquê? Porque vemos o Orçamento de Estado a transferir mais e mais competências, mais e mais responsabilidades para os municípios. Vemos os municípios, por exemplo, abraços com 10 mil crianças que o ano passado viram as suas escolas fechadas e que este ano estão a ter que ser deslocadas, a ter que comer fora porque já não têm as famílias ali, portanto, a terem que ter um esforço maior na comparticipação das refeições. E, portanto, preocupa-nos muito que no básico, em particular no pré-escolar e no primeiro ciclo, as câmaras não tenham recebido este ano um tostão para o funcionamento da componente de apoio à família da educação pré-escolar, de acordo com o protocolo que existe. Que dos 2.500, mais ou menos, estabelecimentos do primeiro ciclo encerrados em 2008, ainda pela ministra então, a doutora Luz Rodrigues, 2009 e 2010, as câmaras não tenham recebido um tostão para deslocar as crianças para os transportes. E este ano fecharam mais 700 escolas. Né? E, portanto, e depois soubemos, não é, com 16 milhões de euros do CREM, os centros escolares que ainda estão a meio caminho podem nem ser concluídos, porque não há dinheiro para fazer. Não é? Portanto, isto tudo junto preocupa-nos logo na parte indireta. Agora, vejamos no que é direto, que são os cortes na educação. Nós olhamos para as medidas ditas de racionalização que estão no Orçamento de Estado e, de facto, são algumas irracionais completamente. É de quem não pensou, é de quem não pensou nas consequências que tinha. E eu quero dizer até o seguinte, nós, aliás, colocamos isso aí na pasta. Nós, de início, quando olhámos para aquilo, ficámos com a ideia de que alguém tinha estado numa mesa e tinha dito, olha, pode-se cortar aqui, olha, e pode-se cortar acolá, e já agora também se consegue além. E que ninguém fez contas, nem mediu consequências. Agora não temos a certeza, porque nós colocámos aí até um mail que enviámos à Sra. Ministra pedindo que nos informe dos impactos que tem, por exemplo, na redução do número de professores, né, estas medidas. E a Sra. Ministra, em vez de nos dizer qual é, ou quais são os estudos, ou que não tem estudos, limita-se. E o mail está aí a dizer que, ao abrigo do que é que os senhores estão a pedir isso. Portanto, se é ao abrigo a pergunta que é feita, porque é que os senhores estão a pedir isso, se calhar tem e quer saber se há alguma coisa que o obriga a divulgar. Isto não nos parece correto, porque de facto, aliás, nós depois dizemos, poderíamos dizer qual é o abrigo de que lei, mas não dizemos, é o abrigo daquele princípio da transparência democrática que os governos devem orientar a sua ação. Porque nós fizemos contas, e isto dá qualquer coisa como cerca de 30 mil horários que vão ao ar. E 30 mil horários que vão embora, que têm problemas, claro, e não poderei deixar de falar, e falarei já junto dos professores, e nos professores, o emprego, a questão social, também não há problema também. Mas não tem só impacto nos professores, quer dizer, nós temos ouvido que uma das grandes vitórias deste governo na educação é conseguir que as escolas hoje tenham mais alunos, tem-se repetido, tem mais alunos, com as novas oportunidades, essas coisas todas. Sabemos que está em curso o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, mais alunos nas escolas. Sabemos que foram definidas metas educativas até 2015 para reduzir o abandono escolar, mais alunos nas escolas. Sabemos que muitos pais já não conseguem manter os seus filhos nos colégios particulares e estão a recorrer novamente às escolas públicas, mais alunos nas escolas. Que o orçamento prevê a universalização da educação pré-escolar a partir dos 3 anos e que o orçamento prevê também o alargamento da oferta de certificação qualificada a jovens e adultos. Tudo isto são milhares de alunos mais nas escolas e cortam os 30 mil professores. Como é que é possível dar resposta a estes alunos? Bom, se calhar é possível, com turmas com 30 ou 30 e tal, com horários mais prolongados, com menos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais que deixam de ter turmas reduzidas para poder ter uma integração mais positiva, se calhar assim pode, ou seja, com uma forte quebra da qualidade do ensino. Isso pode, mas não sei se é isso que se quer ou se é esse o futuro que se quer para o nosso país. Porque aquilo que está no orçamento e, portanto, naquelas medidas de racionalização para a educação, não é nada, é reduzir o número de docentes ainda este ano. E quero dizer-vos, por exemplo, está a acontecer uma coisa assim. Há uma professora que entra em licença de maternidade, ainda este ano, é uma coisa esquisita, não é? Mas é assim, há uma professora que entra em licença de maternidade. A escola pede um professor contratado para os 5 meses da licença. O que é que está a receber de resposta? Procure com os recursos que tem. Então, o que é possível fazer? É, retiram os professores dos apoios educativos às crianças com necessidades educativas especiais e põem-nos a eles com as turmas da professora que põe 5 meses de licença. Ou seja, resolveu o problema da turma, deixou os alunos com necessidades educativas especiais sem apoio. É isto que estão a fazer nas escolas. O meu agrupamento, por exemplo, que aconteceu, é um desses. Alterações curriculares, nomeadamente aqui o fim da área projeto e a eliminação do estudo acompanhado. Em março deste ano, nós conversando com o Ministério, diziam no Ministério, bom, há escolas que dizem que isso, a avaliação que fazem disso, dessas atividades não é positiva, e portanto o que é que nós vamos permitir que as escolas possam encontrar, com as horas que têm, das duas uma, ou manter, se fizerem uma avaliação positiva, ou encontrar alternativas com essas horas. O que é que diz o Orçamento de Estado? Pura e simplesmente eliminá-las. São 5.400 horários que vão embora. Mega-agrupamentos. Eles constituíram mega-agrupamentos, o Ministério da Educação, e aquilo que nós hoje vemos é que os 86 mega-agrupamentos, que depois aquilo é completamente ilegal, aliás, para perceberem, os mega-agrupamentos foram criados no dia 1 de agosto deste seja, as 1.100 escolas que faltam em agrupamentos, vai dar qualquer coisa como 10 a 12 mil horários mais que também irão embora. Depois, redução das horas de assessoria à gestão, redução das horas de trabalho noturno, fim da bonificação para quem trabalha à noite, em trabalho em horário, redução do crédito de horas das escolas, redução da atribuição de turmas às pessoas bibliotecárias que fizeram essa formação específica e que têm essa função e esse trabalho, não é? E, portanto, isto é de redução em redução, pensamos nós, até a hecatombe final, mais ou menos, não é? Porque há escolas que não vão aguentar essas reduções. E não estamos só a falar, também estamos, do problema dos docentes, estamos a falar do problema das escolas para se organizarem, do problema das escolas para funcionarem, estamos a falar do problema das escolas para poderem dar resposta a estas crianças e a estes jovens todos que agora estão lá com estas situações todas novas que farão com que mais alunos estejam nas escolas. Depois há também aqui uma coisa extremamente, há uma coisa extremamente que, difícil de entender também, que vem na proposta de orçamento, que é a transferência de encargos com professores contratados dos TEIP, dos Territórios Educativos e Educação Prioritários, para os fundos comunitários. O que é que isto quer dizer? Portanto, quer dizer então que, e claro, nós percebemos porque é que são os contratados, porque os do quadro já são do quadro, estão na carreira e os fundos comunitários não pagam profissões de carreira, pagam horas de formação. Portanto, percebemos porque é que querem transferir os contratados, querem de certo retirar-lhes aqui, neste caso, a condição de docentes e passarem a ser contratados à hora como formadores. E isto é, digamos, uma resposta ainda mais precária do que a resposta de um contratado. Porque, e é mais precária, repare, num território de intervenção prioritária, onde os casos de situações complexas no plano social e mais existem, por isso o território foi constituído. Isto significa, aliás, o que se prevê também é passar para aí os CEPs e os cursos profissionais. Portanto, isto para dizer que é, em nossa opinião, uma situação, juntando aquilo que eu há pouco disse sobre o que é que vai acontecer com as câmaras e com a capacidade ou a incapacidade de resposta. Com estes cortes todos que estão previstos no orçamento, tanto naquela célula, página 65, do relatório que circula em tudo o que é escola, dito medidas de racionalização, eu penso que o Governo, o Ministério da Educação e eventualmente os partidos políticos que aqui na Assembleia votarem estas medidas, é tal coisa, quer dizer, provavelmente o discurso da paixão da educação, o discurso do investimento na educação, será de certo substituído por desistirmos dessa coisa chamada educação, porque de facto é disso que se trata. E são essas as consequências, de facto, que nós pensamos daquilo que isto vai ser tomado. Aliás, hoje, antes de vir aqui, vindo uma reunião com muitos professores, com a direção das escolas, com 80 e tal pessoas da escola, e as escolas estão perfeitas. Aliás, temos andado todos em reuniões e estão perfeitamente preocupados com o que é bem. Quer dizer, como eu perguntava-me há dias num plenário em Leiria, uma diretora, é pá, Mário, nós para conseguir, nós vamos a ver até onde é que poupamos. Chegamos ao ridículo de andar nos corredores a desligar lâmpadas, a ver se ainda se vê qualquer coisinha, porque não temos dinheiro nem para isso. Para o papel higiênico, já pronto, aí já não. Os ministros, portanto, é nas escolas secundárias. Portanto, agora, como é que vão cortar mais nas condições de funcionamento e organização da escola, mais nas verbas de funcionamento? Sinceramente, nós não sabemos. Tememos e pensamos que pode haver aí um problema grave que aí vem. Já agora sei que também nas autarquias preocupámos ontem de saber que muitas começam a admitir acabar com as AEC nos seus conselhos. está de acordo que o governo, não foi há um ano ou dois, foi há alguns meses atrás, tivesse chegado a um acordo para 4 anos, porque não acredito que a situação se tivesse deteriorado de janeiro até agora, de forma a que não há acordo. Tivesse chegado a um acordo, não é um acordo, é o nosso acordo, é a nossa questão, não é, longe disso, mas foi um acordo que nós assumimos responsavelmente, sabendo que não é, no sentido de podermos de alguma forma desbloquear uma situação muito complicada que se vivia nas escolas. Portanto, hoje somos quase levados a concluir que, bom, o governo fez aquilo, mas não o fez de boa fé, se calhar, porque então, passado 3 ou 4 ou 6 meses, bem dizer que afinal acabou, afinal o acordo era só para 2010 e não como está para 2013, é que não é só uma legislação que vai embora, não é só uma legislação que é alterada, é de facto uma legislação que é um acordo que é violado, uma legislação que é significativamente alterada, sem negociação, e nós gostaríamos de colocar isso aqui a esta comissão, porque nós quando colocámos aí esse desdobrávelzinho verde, não foi por causa do roubo, isso nós temos repetido, foi por causa mesmo do quadro que tem em baixo, porque, é assim, decorrente do acordo que fizemos, decorrente da legislação que saiu, a carreira dos professores foi legislada, está no decreto-lei, e é um anexo do acordo, e depois reverteu para a legislação, tem uns índices, tem uma determinada escala indiciária. Tem um índice 100, que são à volta de 909 euros, e por isso não é alterado nem reduzido, porque é menos de 1.500. E depois, o primeiro escalão começa no 1.518 euros, portanto já é alterado para 1.500. Mas os índices da carreira atual são esses todos, os 167 ou 370. Com o que o orçamento vai aprovado e que, pelos vistos, é definitivo, os índices da carreira efetivamente passam a ser a escala que está em baixo. Ou seja, por exemplo, um professor que está hoje no índice 340, quando subir, sobe para o 338. Ele só não sobe para o 338, porque entanto já desceu para o 313. Isto tudo podia ser normal se tivesse decorrido de um processo de negociação no qual nós nem estávamos de acordo, mas tinha sido assim. Mas não houve nada, rigorosamente nada. Portanto, esta redução, feita a um acordo e a um quadro legal, é feita assim. Nós soubemos, porque lemos nos jornais, soubemos porque depois vimos no BTE a proposta do Governo de lei do orçamento, que entretanto sai no Diário da Assembleia da República. Até curiosamente, a mesma proposta do mesmo orçamento, do mesmo Governo para o mesmo ano, com diferenças, que é uma coisa também era extraordinária, não é? Demos parecer, aliás, que está na pasta, ato diário da Assembleia da República, porque nos pareceu que o Governo não teria competência, neste caso, para esta matéria, mas questionámos-nos numa coisa, que foi assim. Então, se nós vamos, neste momento, e demos, vamos dar um parecer até o dia 15, e demos, foi ontem, como é que é possível que a Assembleia da República, as linhas estratégicas deste orçamento, nomeadamente que há reduções, não é? Tenham sido aprovadas no dia 3? Ou seja, era normal, parece-nos a nós, que, saindo no dia, havendo essa votação no dia 3, tivesse sido em tempo útil desse parecer poder ter eficácia, eventualmente, ainda que não tivesse eficácia prática, pelo menos pudesse permitir que os senhores deputados refletissem nisso. Porque agora, o que nos dizem, eu não digo porque não sou jurista, nem nós é, mas alguns juristas com que falamos, nomeadamente no Tribunal Constitucional, juízes conselheiros, outros que já foram, dizem-nos que isto é inconstitucional porque mandam-nos dar um parecer 12 dias depois de já ter sido feita a votação. E nós vamos querer saber se é, se não, claro, isto nas constitucionalidades e inconstitucionalidades não somos nós que as decidimos, mas vamos querer saber. Por fim e por último, então, a dizer a questão do desemprego, quer dizer, se isto der esta... E nós gostávamos que a Sra. Ministra, penso talvez a Assembleia, possa conseguir o que nós não conseguimos, que é a Sra. Ministra dizer que impacto, penso que o Ministério fez, não é? É que tem estas medidas. Portanto, o Ministério faz a listagem de medidas e depois faz as contas e conclui que elas levam a uma redução de 0,4% do PIB. Conclui que são 803 milhões de euros para a educação. Conclui que nas remunerações certas e permanentes consegue poupar 412,5 milhões de euros. Nós concluímos, aliás está neste quadro interior, que as reduções dos cortes salariais aos professores poupam 156 milhões. Mas falta-nos concluir o resto, porque, e acho que nós temos direito, devemos ter, não sei o que fazer, é saber qual é que é, digamos, a dimensão desta redução. Por fim, a questão do concurso. Eu também gostaria de sensibilizar só para o seguinte, não é? Que é assim, a realização de um concurso no próximo próximo ano, não é uma questão de teimosia. Ah, pá, o Ministério comprometeu-se e agora não quer, malandros, compromissos. Compromissos de ministérios que não são respeitados, temos uma listagem deles que dava para ficarmos aqui o resto da noite. Agora, isto em concreto não é só o problema dos professores, é o problema dos professores, porque hoje as escolas têm 30 mil contratados. Quando a senhora ministra anterior, Lourdes Rodrigues, disse que acabava com os concursos anuais, porque dava muita instabilidade às escolas, eu quero só recordar que nessa altura, no último concurso anual, no ano do último concurso anual de 2006, no dia 1 de setembro, as escolas precisaram de 2.696 professores contratados. Este ano, 4 anos depois, no dia 1 de setembro, as escolas precisaram de 17.297 professores contratados. Isso é uma coisa brutal. Porquê? Porque, enquanto nós às vezes ouvimos o Sr. Ministro Teixeira dos Santos a dizer agora, só entra um funcionário por cada 2 que saem. Bom, nós gostávamos, nós entrar entre 1 de janeiro de 2007 e 1 de setembro deste ano, 2010, um professor por cada 38,4 que se reformaram. Ou seja, neste período, reformaram-se 15.210 professores, entraram nos quadros 396 professores. Se isto não é suficiente para que possa haver um concurso no próximo ano, 396. E ainda por cima não correspondentes aos outros, porque os que se apresentaram foram os professores do primeiro ciclo, do português, francês, de maná, e estes 396 são quase todos de informática e de espanhola. Não são das outras coisas também. Se fossem, não resolveu muito o problema, mas ainda assim, porque eram demasiado poucos. E portanto as escolas estão a ficar com. Isto não é só um problema dos professores. É também, claro, então o pessoal tem 19 anos de serviço e está contratado a prazo, não tem que... mas não é só. Por exemplo, o Ministério está a produzir, legisla-se, Ministério da Educação produziu, não é legislação, não produziu. Fez uma circular às escolas a dizer o seguinte: para se ser avaliador, só para verem, para ser avaliador tem que ser um professor do 4º escalão para cima ou, excepcionalmente, o 3º com formação especializada. As escolas têm tantos contratados já que há grupos inteiros onde não há. E então o Ministério diz às escolas: olha, mas também podem pôr como avaliadores professores do 2º e do 1º escalão. Portanto, nós podemos vir a ter avaliadores nas escolas, pessoas com um ano de serviço. Estão no 1º escalão, daqueles informáticos que entraram para ser avaliadores lá no grupo de... Que se professores de outro grupo de recrutamento autorizarem, eles até podem ser avaliadores deles. Isto é o descrédito da avaliação, mas isso acho que já não é muito mais do que aquilo que ela já estava descredibilizada. Mas, para além disso, mostra o quê? Que esta questão de não haver concurso não é só o problema dos professores, é também o problema das escolas. E então escolas de interior têm 50% do corpo docente são contratados. Pronto, a média anda nos 30% a nível nacional. Mas também muitas escolas de cidade. Nós hoje entramos numa secundária daquelas que se costumava dizer, aquelas pessoas já mais antigas, mais... Não é? Nós encontramos aos 70 e aos 80 contratados. O que é que quer dizer? Porque os outros foram, eram mais antigos, reformaram-se, não é? Portanto, isto preocupa-nos muito. É um problema das escolas, é um problema que gostaríamos aqui de colocar, porque, quer dizer, aquela resposta que a senhora ministra terá dado na comissão de orçamento, que há pouco nos informavam, de não abre concurso, pois está bem, podem precisar, mas era um mau sinal para os outros setores. Quer dizer, está bem, então pronto, a educação é sempre o pior exemplo. Nos outros é 1 por 2, nós é 1 por 38. Aqui não pode haver concurso, as escolas precisam, mas não pode, porque não sei o quê. Isto, sinceramente, quer dizer, estamos muito preocupados com o que vem, estamos muito preocupados com estas medidas, pensamos que foi do ponto de vista político, de facto, uma traição do governo a um acordo que fez com objetivos vários, entre eles o de encontrar tranquilidade ao funcionamento das escolas, mas quero dizer, e assim termino, que se é para ser assim, então nós vamos intranquilizá-las, porque de facto não é aceitável. Às vezes até se pode aceitar ou perceber, ou não aceitar, ou melhor, aceitar e não perceber, mas enfim, quando há diálogo, quando há discussão, quando há... mas não houve nada. Nós soubemos e depois fizemos as contas para fazer esta grelha. Que isto ia ser assim, quer dizer, e isto não é nada, quer dizer, a negociação, no mínimo, deveria ter sido feita mesmo, que não acabasse com um novo acordo, e que acabasse em desacordo, não houve rigorosamente nada de nada. Pronto, e portanto, nós estamos aqui para colocar as questões da legalidade, as questões da constitucionalidade, as questões, principalmente, senhores deputados, que são professores, alguns deles, que são pais e mães, avós, tios, não importa, são pessoas preocupadas com o país, logo preocupadas com o futuro, logo preocupadas com a educação, de que se preocupem muito, se estas medidas forem aprovadas, com o que é que pode vir a acontecer às escolas. E às crianças e aos jovens. E, portanto, apelando aqui que ainda em certa especialidade possa haver, enfim, alterações e que, em alguns casos, e principalmente apelando, enfim, admitindo que o partido, enfim, que neste momento é governo, querem, isto não passa e isso era muito bom para o país. Tá?
Muito obrigada pelo conjunto de informações e de reflexões também que aqui nos trouxe. Não sei se alguma das colegas queria dizer alguma coisa. É? Então, eventualmente, íamos começar por uma ponta, porque provavelmente todos os senhores deputados gostarão de dizer alguma coisa. Eu ia começar pelo Miguel Tiago.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu acabei de estar numa outra audiência, numa outra comissão, no caso a Comissão de Orçamento e Finanças, precisamente com a FENPROF, independentemente de o âmbito das comissões ser distinto, eu aproveitei aquele momento para colocar as posições do PCP e, portanto, eu julgo que, registando as questões que colocaram agora na Comissão de Trabalho, não terei mais a acrescentar e assim também poupo a todos o tempo de estar a repetir coisas que os dirigentes sindicais acabaram de ouvir na sala lá.
Pela sua elaboração. Mariana. Bem, eu não tive na sala ao lado, mas de qualquer forma também conhecemos as preocupações e teve outro deputado do Bloco de Esquerda. Conhecemos as preocupações e agradeço de facto a forma como o Mário Nogueira colocou um conjunto de preocupações que nos têm que deixar muito preocupados. Aliás, eu ouvi aqui em off a senhora deputada Margarida a dizer até nos corta o coração, e é verdade, mas eu creio que também não chega. É preciso, isto tem que nos motivar para contribuir para alterar, porque se assim não for, pronto, é insuficiente, não é? E eu acho que as notas explicativas da FENPROF são mais que suficientes para fazermos o retrato e para termos em nosso poder todos os elementos, com uma preocupação muito importante, que é a preocupação da qualidade do ensino, da qualidade da escola, e muito virado para aquilo que são, para aquilo que é a sua razão maior, que é servir com qualidade a futura geração e, portanto, no fundo, o futuro do país. E deveria ser uma das situações onde não era, onde deveria ser proibido cortar. Deveria ser proibido cortar. Mas a verdade é que o que se fez neste orçamento foi nem tão pouco calcular os impactos. E eu creio que nenhum de nós, à volta desta mesa, sindicatos ou deputados ou deputadas, tem a seu poder a dimensão do impacto, não só dos cortes salariais, mas também do congelamento de admissões e também depois das outras medidas do orçamento, e que, pronto, até a questão do IVA e tudo mais, tudo o que é este orçamento. Mas eu queria centrar-me na dimensão do impacto salarial, porque ela tem vertentes importantes e que importa, independentemente do setor para quem nos estamos a dirigir, importa que todos percebamos. Este orçamento de Estado faz alterações estruturais, como o Mário Nogueira bem disse, até na escala indiciária dos trabalhadores da administração pública, e faz uma alteração estrutural de fundo, que é não respeitar até a contratação coletiva para o setor empresarial do Estado. Portanto, da mesma maneira que não respeita o acordo que foi firmado com o setor importantíssimo, depois de uma luta importantíssima e justíssima destes profissionais, portanto, é desrespeitado esse acordo, e para além disso, por via de uma lei do Orçamento de Estado, tornam-se imperativas normas que rebentam com tudo o que é a história do direito do trabalho em Portugal. A negociação coletiva, tão bem defendida na Constituição e no atual Código de Trabalho, já agora, o atual Código de Trabalho que diz, creio que no artigo 456, por aí, que não é, portanto, o respeito para a contratação, e depois diz também pela impossibilidade de se baixar salários. Portanto, de uma penada, o governo faz esta coisa que é estrutural. Não estamos apenas a falar no orçamento. Não estamos apenas a falar de finanças ou de economia. Estamos a falar de alterações estruturais muito importantes. E eu acho que estas alterações têm que ser muito bem assumidas pelos partidos que vão viabilizar o orçamento. O que aqui se está a dizer é que aquela bandeira que muitas vezes, e particularmente os ministros do Partido Socialista, gostam de referir e reafirmam, e é verdade que fazem parte da sua gênese histórica, a negociação, a defesa da liberdade, da democracia, o respeito pelas organizações sindicais. Aliás, bastas vezes é à esquerda que nos acusam de não confiar nas organizações sindicais, quando colocamos em causa algumas coisas, nomeadamente da concertação social. Mas a verdade é que aqui não é só a concertação social que não se respeita. Não se respeita a concertação social, e isto é patente neste orçamento, com as alterações à segurança social e ao congelamento das pensões. Não se respeita vários acordos feitos entre governos e organizações sindicais, e não se respeita o setor empresarial do Estado todo, a quem não se respeita a contratação coletiva. E por essa via, não só se cortam salários, como se cortam todos os outros subsídios. E queria só, mesmo para terminar, dizer uma coisa, quer dizer, o verdadeiro impacto destas medidas nos salários vão estar para se perceber. Já percebemos que, por exemplo, todos os trabalhadores, por exemplo, da banca, fazem parte do grupo Caixas de Depósitos, os dos seguros, recebem lá a ver aos de subsídio de alimentação. Este orçamento diz que passam a 4,20€. Eu não vi. Proposta de orçamento? Está. Proposta de orçamento diz que recebem, ainda não conheci nenhuma alteração. Pronto. A senhora ministra do Trabalho questionei diretamente sobre 4 empresas do setor. Não do setor bancário, mas do setor dos transportes, Metra Carris, Transportes Coletivos do Porto e TST, e ela disse essa coisa não fica bem assim. Não assumiu em nenhum momento o congelamento. Mas vamos partir do princípio que há o congelamento, mas está lá escrito. Aliás, este orçamento já tem vários recuos. Neste momento, absolutamente desconhecidos em termos de redação final, vamos ver. E esperemos que tenham mais. Esperemos que tenham mais. E era essa a chamada de atenção que queria fazer. Agora, estes impactos todos e também a consideração para aquilo que vale os 1.500€, e que se é verdade este quadro que a Frente Prof aqui apresenta, que prevê a escala salarial e é feito desta maneira, há empresas onde isto se vai aplicar, que para a aflição dos 1.500€ de salário ilíquido concorrem outras coisas, diz lá também na proposta do orçamento, abono para falhas, subsídio de turno, alguns outros prémios, até os emolumentos que muitos trabalhadores na administração pública e fora dela recebem. E, portanto, eu vou gostar de ver a aplicação prática disto, porque há trabalhadores, e há casos até, em que no mês até ganham 1.800€ e no outro mês até ganham 1.300€. Porque ao aplicar-se a setores empresariais, ao aplicar-se a empresas como, por exemplo, a EDP, em que os trabalhadores fazem turnos, em que os trabalhadores substituem trabalhadores doentes, em que os trabalhadores substituem trabalhadores de férias, ir aferir o seu salário ilíquido, 1.500€, para provocar o corte, é uma barafunda total. Para além de que, eu creio que a questão maior é o desrespeito pela contratação coletiva e é o desrespeito pelos acordos firmados. E por isso mesmo, eu acho que ainda estamos a tempo, de minimizar alguns dos efeitos deste orçamento, assim haja disposição do PSD, e dar o sinal de que é possível ir buscar, pelo menos, eu queria deixar isto aqui até registado, pelo menos os 70 milhões de euros que aqueles senhores que vão antecipar o pagamento de prémios não pagam em impostos. É só de impostos, não é de prémio. Pelo menos esses. Era só uma coisa que eu
trazer o problema à Assembleia nos seus vários aspectos. A situação que enfrentamos com este orçamento, em que enfrentam os trabalhadores de várias áreas da função pública, é uma situação, de facto, lastimável, porque governar, gerir, é prever, ser capaz de antecipar. E o que este governo fez foi conduzir-nos a uma situação sem saída e sem a mínima capacidade de antecipação, e ainda hoje temos ministros a negar a realidade que nós vemos quando juntamos os números e fazemos umas contas de somar, de subtrair, multiplicar e dividir, e temos o governo a negar a realidade. A situação que o governo nos levou é uma situação muito dura para a generalidade dos portugueses e, em particular, para os trabalhadores. E aqui foi, o governo quis priorizar, especialmente, concentrar a polarização na administração pública, na função pública. Uma situação que é difícil de compreender, porque não nos apresentou nenhuma razão objetiva de que seria um trabalhadores piores do que os outros, de que seriam trabalhadores que ganhariam mais que os outros, quando as comparações que se fazem, que chegam a essa conclusão, são comparações incorretas, porque não comparam o que é igual, não comparam níveis semelhantes. Portanto, o primeiro ponto que realmente temos aqui e que estimamos é que os sacrifícios que teria de haver, que não é capaz de prever e de corrigir a tempo, leva a que depois seja necessário aplicar sacrifícios, estão a ser impostos de uma maneira muito mais penosa, porque a forma como estão a ser aplicados é ela própria completamente desorganizada, completamente fora de qualquer norma e com propostas claramente inviáveis, que vão levar a injustiças, se já o abaixamento do nível de vida dos portugueses seria sempre doloroso, o abaixamento que está a ser feito por este governo vai muito além do que seria necessário por penalizar e por tornar estas medidas desagradáveis. Depois, os números que nos trouxeram são um sinal de educação, no ensino superior também tem a mesma coisa. Há cortes que são assumidos por via dos cortes salariais que foram feitos, melhor ou pior, e depois há aqueles que não são assumidos, que são negados. No ensino superior, como as instituições têm autonomia, são escondidos pela autonomia, portanto, diz-se que não existem, mas depois lá vão aparecer. Aqui, como as instituições não têm autonomia, aparecem e depois vão penalizar. Todos os portugueses estão conscientes de que a situação é muito complicada e que o governo nos levou a uma situação muito complicada. Ter de enfrentar essa situação num quadro de mentira continuada é muito mais difícil. Creio que os portugueses estão preparados para assumir a sua parte, cada um a sua parte de contribuição neste sacrifício. O que tem mais dificuldade é esta incerteza de todos os dias ter notícias contraditórias e terem a negação daquilo que eles sentem que lhes vai acontecer se este governo continuar em exercício. Por nosso lado, sentimos que a necessidade da alteração de condições, particularmente condições salariais, que exigia um planeamento, uma negociação com os trabalhadores e com as suas entidades representativas, para que fosse feita de uma maneira que minimizasse, dentro do possível, o sofrimento, que é isso que falamos, das pessoas. Realmente que baixar os salários, mesmo que se tentem proteger ao nível salarial alguns escalões mais baixos, que significa sempre um sacrifício, porque há compromissos assumidos que não podem, em muitos casos, ser honrados. Mas, quando isto é feito de uma maneira completamente errática, é uma situação muito mais desagradável. E depois, é feito sem um planeamento, para que os efeitos na aprendizagem dos miúdos, que é isso que estamos aqui a falar, que sejam também, os efeitos sejam minimizados, para que, tanto quanto possível, que a qualidade das aprendizagens sofra, não sofra muito. Sofrer-se, provavelmente terá de sofrer, mas que não sofra muito. E quando as coisas são feitas de uma maneira completamente errática, em que temos aqui ao lado as escolas privadas que não sabem o que vai acontecer porque os contratos são suspensos por um decreto-lei e vamos ver o que acontece no dia seguinte. Aqui temos as escolas que também não sabem se as atividades de enriquecimento se mantêm ou se não mantêm. Os professores, o problema não é tanto a redução do número de professores que teria de ser feita eventualmente para fazer economias da parte do setor Estado. O problema é a maneira como é feita, em que são substituídos professores que tinham um quadro de estabilidade por professores, como Tomás Nogueira chamou a atenção, por professores sem um quadro de estabilidade. Ora, são pessoas, são jovens na generalidade, alguns não tanto já, mas são pessoas com os seus projetos de vida suspensos. E, além de problemas individuais, temos problemas sociais graves. Isso é uma das razões para a baixa da natalidade, que em Portugal é particularmente grave e que nos vai trazer dificuldades a médio e a longo prazo para que a nossa sociedade seja sustentável. Portanto, temos de ter estratégias que ajudem os mais jovens a que possam dar esse contributo também de renovação de gerações e, mais uma vez, esta instabilidade que estamos a criar em muitos desses grupos é muito negativa e vai produzir efeitos a muito longo prazo. Portanto, o que eu queria dizer é que se o PSD se associou ao governo no desígnio último e em último caso de dizer que temos de, por um dever patriótico, salvar o país da bancarrota, provavelmente já não da intervenção do FMI, que já está na Irlanda, portanto, não sei se para a semana estará aqui em Lisboa, ou se já está até, mas pelo menos que o fizéssemos de uma maneira ordeira. Isso é que o governo, e que começasse o governo finalmente a falar a verdade aos portugueses, a dizer quais são as condições, pôr em cima da mesa as necessidades que há e pedir-se aos portugueses ajuda para resolver os problemas. Pedir às organizações sindicais ajuda para renegociar o que seja preciso renegociar, de modo a minimizar o prejuízo e a dor para os trabalhadores, para os portugueses em geral. Era esta a palavra que eu vos queria deixar, e vou pedir desculpa porque vou ter de sair para outra comissão, e agradecer-vos a vossa presença aqui, e dizer que do nosso lado podem contar com o PSD para, na medida do possível, não vamos resolver o problema totalmente. Outros o criaram e outros terão de resolver com sacrifício para todos nós, mas tentar minimizar os aspectos em que consigamos ser ouvidos pelo Partido Socialista e pelo Governo para o fazer de uma forma mais ordenada, mais ordeira do que aquela que temos nos documentos e que noutros ministérios também estamos a ver. Muito obrigado.
Comissão de Trabalho, e queria logo à partida sociedade civil, profissional, portuguesa, de várias áreas, que se queixam do mesmo, realmente às vezes não há um bocado de lógica, e há outras áreas inclusive, em que se aumenta cargas que objetivamente e com estudos feitos e dados concretos vão provocar um efeito negativo. Em vez de se receber mais dinheiro, vai deixar de se, o Estado vai perder em receita com o aumento de cargas. Portanto, há aqui situações que realmente dá a ideia, efetivamente, que não foram muito bem pensadas, a coisa foi um bocado apressada, foi um bocado feita em cima do joelho. E vocês estão a ser afetados por isso. É evidente também que não cabe aqui refletir, embora a questão principal seja não porque é que é este orçamento, mas porque é que chegamos aqui. Isso é outra questão. E outra reflexão que também podíamos aqui fazer é chegamos aqui a este estado porque efetivamente andamos há uma década ou mais a viver acima das nossas possibilidades, a todos os níveis. É um bocado como a história das secundas. Se assim que as autoestradas foram feitas, se tivesse posto portagem, alguém reclamava hoje de pagar portagem, como não reclama, não se reclama na 1 e na 2. Isto quer dizer que se realmente tivéssemos sido um bocado mais sensatos e um bocado mais humildes, quem decidiu isso há 10 e há 15 anos, se tivesse sido um bocado mais de contenção a nível das remunerações, das progressões na carreira, etc., estaríamos todos aqui com este problema? Se as pessoas não lhes tivessem dado o reboçado e um bocado irrealisticamente dado meios para andar de BMW em vez de andar de Fiat Tipo, as pessoas hoje andavam de Fiat Tipo e não reclamavam que já não podiam manter o BMW porque realmente nunca andaram a ver. E esta é toda uma situação que nós temos de refletir. É evidente que a partir do momento em que as pessoas atingem um determinado nível de vida e determinadas regalias, depois quando se corta, custa mais e está a custar a todos os setores da sociedade. E eu compreendo que vos custa a vocês, porque as pessoas depois programam a sua vida em função do nível de remuneração que têm e criam uma série de encargos que de outra maneira não teriam criado e estas imensas dificuldades. Preocupante para mim, claro que o corte nos salários é importante, mas preocupante para mim e para o CDS é, e sim, a grande situação de instabilidade que as más políticas relativamente ao ensino têm criado nos professores, e eu também sou amigo de muitos e conheço muitos, a não abertura de concursos, a precariedade, a mobilidade constante que impede o professor de fixar raízes não só numa terra, mas numa escola, num corpo docente, junto dos alunos. Tudo isso cria uma grande situação de instabilidade e, independentemente das dificuldades orçamentais que se possa ter e dos problemas graves que o país está a atravessar, eu aí não vejo uma razão objetiva para que toda essa situação não seja alterada de forma consciente em negociação com os sindicatos, com os representantes dos professores, e criar-se efetivamente condições para que os professores possam ter emocionalmente e fisicamente, em termos de afetação a um lugar, poder desenvolver a sua atividade e criar os laços que são necessários com a comunidade e com os seus estudantes, sem estarem naquela constante instabilidade de hoje estou aqui, amanhã estou ali. Já houve algum passo da parte do anterior governo, não é? Já não há aqueles concursos anuais e as mobilidades anuais, já há alguma âncora, mas é sempre provisória e sem muitas condições, até a nível material. Isso para mim é preocupante também saber a falta de condições que afeta os professores no dia-a-dia nas escolas. É preocupante saber, e referiu muito bem, e não tem sido focado orçamento, nem teria inicialmente vocação de socorro aos alunos, aos estudantes, fornecendo-lhes na escola, e até como disse, eu conheço casos diretos disso, das escolas serem mantidas abertas com as cantinas ao fim de semana, porque as crianças não têm meios de se alimentarem convenientemente em casa. A falta de transferência de verbas para os transportes escolares, todas essas situações para mim são extremamente preocupantes. E como eu dizia, para além das questões da redução salarial, às vezes não é só o dinheiro que dá a felicidade ou que faz a qualidade. É todo um conjunto de circunstâncias que, se estiverem presentes, até as pessoas estão mais dispostas a aceitar o sacrifício, porque sentem que pelo menos têm outro tipo de condições. E neste momento, essas condições, nós entendemos que não estão presentes, e mais que não estarem presentes, não vemos preocupação do Governo em resolver esses problemas, com bom senso, em criar estabilidade aos professores, às escolas. E isso a nós preocupa-nos muito, e também o CDS também, durante esta sessão, irá avançar com uma série de propostas e iniciativas nessas áreas que para nós são de extrema gravidade e preocupação. Muito obrigado.
Então eu, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, diria apenas algumas coisas em relação à reflexão que atravessou esta mesa e com a qual, grosso modo, estamos de acordo. Para nós, a violência deste orçamento é não respeitar também o valor do trabalho. E o valor do trabalho está exatamente no corte do salário dos trabalhadores. Nós sabemos que a administração pública tem salários e salários, tem carreiras e carreiras, tem trabalhadores com diversos patamares de promoção, tem até trabalhadores que se olham uns aos outros com alguma estranheza pela forma como uns progridem e outros não progridem, tem até trabalhadores que se consideram absolutamente relegados para o último plano, enquanto que outros, no entender deles, têm sempre as portas abertas, mas independentemente de toda essa variação, o valor do trabalho é alguma coisa que é sempre absolutamente injusto quando fica em questão, e o valor do trabalho é muito materializado no salário que os trabalhadores recebem, sejam eles, neste caso concreto, os professores, que são quadros altamente qualificados da administração pública, como todos nós sabemos, seja o trabalhador mais simples, pelas suas tarefas mais simples e pela sua qualificação também mais simples da administração pública. É certo que se criou um patamar, os 1.500, os 1.500 euros. Não sei se isso satisfez os trabalhadores ou não, não sei se os trabalhadores abaixo dos 1.500 se sentem muito protegidos, se sentem na mesma ameaçados, só que ainda não chegou a vez deles, ou se os outros que estão acima dos 1.500 se sentem muito mais maltratados que aqueles que estão abaixo dos 1.500. Esse registro ainda não chegou à Assembleia da República, curiosamente. Mas era importante que também chegasse. Porque a solidariedade entre os trabalhadores para determinadas dimensões do ataque ao valor do trabalho é alguma coisa que nunca está garantida. Nós hoje temos um patamar fixo dos 1.500, mas amanhã não sabemos. Nós olhamos para a Europa e vemos que diferentes países da Europa, com uma estabilidade política diferente da nossa, com uma riqueza diferente da nossa, fizeram opções diferentes das de Portugal. Portugal, com todas as suas dificuldades, limitações, insuficiências e erros, protegeu o trabalho, protegeu o emprego. Se olharmos aqui para a Espanha, a gente vê o corte que a administração pública levou em termos de mercado de trabalho. Se formos à França, vemos os 100 mil apontados. Se formos à Inglaterra, vemos os perto de 500 mil e por aí fora. O futuro dirá quem é que teve razão e quem é que protegeu quem devidamente. Estas foram as escolhas que nós fomos capazes de fazer neste tempo. Portugal é hoje, para todos nós e para os senhores naturalmente também, uma nação absolutamente comprometida em termos da sua soberania, a um espaço cujas fronteiras estão mais leves que uma pena, cuja capacidade interna de governo, de opção, de discurso, de pensamento está muito comprometida na sua soberania total. O FMI, infelizmente, é alguma coisa que nós já conhecemos, já vista nesta comissão, porque esta comissão é uma comissão de trabalho, portanto é uma comissão ligada à força do trabalho, à dignidade, ao valor e à preservação da respeitabilidade pelo trabalho e pelos compromissos do trabalho. Por isso, para o Partido Socialista, é absolutamente compreensível o sentimento, o discurso e a sensação de quebra de confiança que os sindicatos e as organizações dos trabalhadores, as comissões de trabalhadores, têm relativamente à forma como a negociação coletiva não foi tida em conta para as opções que o orçamento comporta. É evidente que esse é o sentimento mais concreto e real, mal fora que o Partido Socialista não sentisse isso. Acho que estamos assim, temos sempre a sensação que estamos a horas de alguma coisa. E se calhar hoje estamos a horas, as horas estão mais perto para alguma coisa para o nosso país. Esperemos poder continuar a falar de cortes que dominamos, que fizemos e que são da nossa inteira responsabilidade. Esperemos daqui por algum tempo não estarmos a falar de outras coisas que não passaram nas nossas mãos e que tomaram conta de nós. E essa é naturalmente uma angústia hoje que domina os deputados do Partido Socialista. E essa é uma enorme preocupação que nós temos em relação ao aumento ou ao crescimento da perda de soberania em relação à dimensão do trabalho, portanto à vida dos trabalhadores em Portugal, sejam eles da administração pública, que é esta que neste momento nós mais apalpamos, sejam os outros trabalhadores que pela via do desemprego, da redução das suas prestações sociais, às vezes esquecemos-nos dessa gente, pela via também da redução das condições de atribuição do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego, que também nos esquecemos dessa gente, muitas vezes, e que são naturalmente sempre os mais frágeis, e por isso, talvez por isso a gente se esqueça mais facilmente deles. Também eles hoje despassam este discurso, também eles estão na fronteira do valor do trabalho e da forma como foram trabalhados em Portugal, com uma imensa fragilidade e com um enorme susto também para o seu futuro. Nesta comissão nós estamos sempre disponíveis para conversar a verdade e a construção de uma solução que proteja aquilo que nos junta e que, de alguma maneira, também clarifique aquilo que nos separa. Sendo certo que a luta pelo valor do trabalho, pela proteção dos trabalhadores e pela segurança no trabalho, pelas relações de confiança nas organizações dos trabalhadores, há de ser, porque tem sido sempre, um espaço de diálogo, de construção de opinião e de juntar mais forças do que separar forças. Esses são os meus desejos hoje enquanto socialista, funcionária pública, e não deixo de não despassar este estado de alma que despassa todos nós, porque eventualmente, alguns meses atrás, imaginamos que hoje discutir o Orçamento de Estado fosse outra obra, fosse outra tarefa e fosse outra forma de estar perante os números. Hoje é mais doloroso e é mais difícil e talvez seja mais imprevisível discutir até hoje, de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã. Esperemos que sejamos capazes de levar a um porto minimamente seguro aquilo que temos vindo a construir e que eventualmente os sindicatos tenham essa mão pesada na construção da dignidade e da segurança do trabalho, porque essa é hoje, eventualmente, uma das grandes ameaças que nós temos em Portugal.
Começava por dizer que os sindicatos professores têm uma qualidade, não estou a subvalorizar os outros sindicatos, mas temos uma qualidade especial, é que quando lidamos com as famílias, com os jovens, com as crianças que estão na nossa escola e que trazem para a escola os problemas que vivem diariamente, nós temos essa qualidade de nos apercebermos da realidade com muita facilidade. Portanto, é difícil para nós esquecermos quem vive do rendimento social de inserção, quem está no desemprego, porque essa é a realidade que é transportada para dentro das escolas. talvez saibam, mas há formas de escolas portuguesas, há autarquias, como mais no geral, no caso referiu, fazem um esforço brutal para garantir que todas as crianças dos seus concelhos tenham pelo menos uma refeição por dia quente. E não tem, da parte, não tem tido da parte do governo a atenção que deveriam ter para resolver esses problemas. Mas pronto, mas isto é só uma breve introdução, porque de facto aqui que nós devemos tratar são as questões do trabalho. Eu queria dizer o seguinte, a questão do salário e a questão do emprego são direitos fundamentais definidos pela própria Constituição. A questão do salário é considerada como, como um direito principal, não é, da Constituição. E sendo um direito principal, como dizem vários juristas e constitucionalistas, não podem sofrer alterações que vão contra aquilo que os direitos principais têm. Não pode ser restritivo e esta medida que o Governo propõe e leva à Assembleia da República, a República está a discutir, é uma medida restritiva. Não pode ter caráter definitivo e esta tem caráter definitivo. Sim, mas pressupõe-se como sendo um direito principal, como é o direito à vida, como é o direito... Pronto. Portanto, e estas, aquilo que está em cima da mesa, que não tendo sido absolutamente negociado nada, uma linha daquilo que consta, que aliás faz parte de uma separata, e por isso nós estamos aqui a discutir esta matéria, não tendo sido negociado com os seus sindicais, com nenhuma organização, aquilo que consta da proposta, fica aqui em causa logo à partida a discussão deste direito, de que forma é que ele é tratado, o direito ao salário. Porque estão aqui muitas questões em causa. Não está só o facto de haver uma redução do salário. Está em causa aquilo que uma alteração legislativa que foi feita pelo Governo, depois de um acordo de longas negociações com os sindicatos, consagrada em letra de lei publicada no Diário da República, não só para o ensino superior, mas também para o ensino superior. Uma política tão simples quanto esta ficou consagrada pela primeira vez que o ensino superior politécnico, por exemplo, deveria ter um quadro de estabilização do seu corpo na ordem dos 70, até 75, até 70%, porque hoje andava todos 30%. E essa expectativa que os trabalhadores obtiveram da abertura de concursos, da evolução salarial, etc., é completamente ignorada sem qualquer processo de negociação, contrariando até leis da própria Assembleia da República. Não é? A Assembleia da República aprovou, se não me engano, duas resoluções sobre a questão do direito ao trabalho dos professores, da vinculação de docentes, e aprovou retificações enormes aos decretos, lei, que foram aprovados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia de Ensino Superior, né, e publicados pelo Governo, em negociação em sede da Assembleia da República. Foi uma grande discussão, importante discussão, porque introduziu, com os dados que o Governo tinha, como dizia o meu colega Mário Madeira, nós não conseguimos acreditar. Não sei se já disseste isso aqui, se foi na outra. Se há boa fé, se há má fé do Governo, não se há irresponsabilidade por não desconsiderabilidade. Há duas coisas. Ou o Governo é irresponsável porque não foi saber na realidade, o que é gravíssimo num Governo do Estado português, ou não é irresponsável e houve má fé. Andamos na negociação com os sindicatos. Deixa cá negociar com eles, assinamos isto, vamos para a frente e pá, e depois a ver se não deram, não há problema. Nós queremos acreditar que não houve má fé, que é sempre mais grave do que a irresponsabilidade, porque é verdade que pressupõe desconhecimento, falta de estudo, falta de acompanhamento, etc. Também é grave no governo. Pronto. Aquilo que nós, a questão que nos traz, aliás, o parecer que nós enviámos a esta Assembleia ontem, tem duas partes. Um parecer propriamente dito, que é a subscrição por parte da FEMPROF daquilo que a Frente Comum de Interrogação Pública terminou como sendo o parecer principal desta matéria, e uma outra parte, que é a análise do Orçamento de Estado, que tem duas componentes, uma para os efeitos da educação e outra na vida profissional dos docentes. Um parecer que foi enviado propriamente dito e que vem que é subscrito por nós e que foi aprovado na Frente Comum, a que nós pertencemos, refere explicitamente que quando se estabelecem prazos para a negociação coletiva, quer relativamente à aprovação na generalidade, quer relativamente à aprovação na especialidade, quer relativamente à aprovação global final, que se pressupõe que esses processos de audição têm interesse, senão não se realizava. E aquilo que nós colocamos aqui é que nós consideramos que é inconstitucional. Do nosso ponto de vista, é inconstitucional, obviamente que sustentado ou suportado por juristas que connosco elaboraram este parecer, é inconstitucional haver uma proposta de lei que está aprovada antes de nós, parceiros, sermos ouvidos. Não houve audição,
estamos a ser a especialidade. Estamos a ser...
Está na generalidade.
Está na generalidade. Grave ainda. E depois...
Claro, exatamente. Pois está bem, está bem. Está bem.
Os senhores deputados têm na vossa posse o parecer que nós enviamos. Ponto 12º, refere, como assinala a nossa jurisprudência constitucional, nas deliberações de uma Assembleia Pública Plural, como a Assembleia da República, o procedimento legislativo está ordenado de tal forma que a superação de cada uma das respectivas fases acarreta à preclusão da reabertura da discussão quanto ao ponto entretanto ultrapassado. Ou seja, antes da aprovação da generalidade, devia ter havido, quer por parte, principalmente por parte do Governo, né? Tem uma proposta que altera a lei laboral, né? Relativamente ao grupo de trabalhadores. Pronto.
O artigo 470 determina que esta matéria de negociação anterior às tomadas de decisão. Né? Houve uma decisão primeira que veio desta Assembleia da República que foi votada antes de nós sermos ouvidos. E nós, os sindicais, nós podemos provavelmente perder por diversos condicionalismos relativamente à argumentação que aqui trazemos. Mas que é uma evidência é que os trabalhadores da administração pública, particularmente, e no nosso caso os professores, não foram ouvidos relativamente àquilo que nós consideramos que é uma alteração ilegal da legislação vigente. A questão mais grossa é, de facto, aquela que o Mário Nogueira aqui colocou, que é a da alteração de índices salariais que fazem parte de uma legislação que está em vigor. E foi negociada. Cuja transição para esses índices de faseamento está prevista até o ano 2013. Porque é uma tal coisa, o balão encheu e depois estou do lado errado, né? Pronto, e agora está aqui, infelizmente recai sobre nós. Para terminar mesmo, nós pedíamos uma atenção especial. Relativamente às... porque as questões de trabalho são as que nos colocam aqui mais, nós pedimos, obviamente, aqui uma atenção especial para a listagem que nós fazemos de medidas que estão previstas no Orçamento de Estado, constam da página 4 do parecer que entregamos. Se tiverem o cuidado... Página 4, está aí, está na pastinha. Está na pastinha. É. São medidas que foram aprovadas relativamente à educação. E se não, não, mas não tem a ver com a educação. Não tem, curiosamente, devia ser, não era? O Ministério da Educação devia tratar de coisas de educação, mas não. Trata de questões de finanças e de emprego e de trabalho. Porquê? Porque todas elas têm um traço comum. E o traço é a redução pessoal. Despedimentos, redução pessoal.
fácil constatar que são 292,2 milhões, alterações correlatórias com a dimensão da área de projeto de estudo acompanhado. As consequências não é a dimensão da área de projeto de estudo acompanhado, é a disciplina.
Página 4 do parecer que enviámos, este parecer, está na pastinha que está aí, essa pastinha. Obrigatoriedade dos bibliotecários a assinarem uma turma, que significa redução de horários. Redução de financiamento para os programas de escolhas, significa redução de horários. Reformulação do programa de educação para a saúde, esperemos que não seja a sua extensão, que significa redução de horários, porque há pessoas que têm a redução da sua componente letiva para poderem ter esses problemas. A realização de financiamento dos programas do Plano Nacional de Leitura e Redes Bibliotecas Escolares, que terá, significa tirar consequências na redução de horários. O andamento da rede escolar com redução dos encargos dos órgãos está a ver com redução de horários, tem a ver com desemprego, tem a ver com alterações da situação profissional dos docentes. E, portanto, nós pensamos que, apesar de esta ser uma matéria que consta do Orçamento de Comunicação, a página 4 é a matéria da análise da Comissão, porque tem consequências gravíssimas, são aquelas que levaram a FEMPROF a fazer um comunicado recente em que anunciava que cerca de 30 mil professores seguirão para o desemprego brevemente em resultado daquilo que são as medidas que o Ministério da Educação vai aprovar.
Posso só deixar uma notinha? Eu percebo que nós estamos aqui na área do trabalho, não é? Mas eu gostava de sublinhar aqui, na sequência do que o meu colega acabou de dizer, que há aqui medidas que estão a ser propostas, que são medidas que, afetando os professores, por exemplo, nomeadamente ao nível dos seus horários de trabalho, vão também degradar as condições de aprendizagem dos alunos e, portanto, pôr em causa o direito à educação. Eu gostava de deixar este apelo. Eu entendi o que a senhora deputada disse e percebo, o país está numa situação muito difícil, uma grande crise. A capacidade que tem de decidir por si é muito limitada, e isso não é só Portugal, outros países, as medidas são tomadas a nível supranacional e, portanto, há aqui muitas pressões. Infelizmente, isto não é de agora, são, do nosso ponto de vista, o resultado de más políticas durante muitos anos. Certamente não foram os trabalhadores os responsáveis pela situação que foi criada, e são eles que estão a ser chamados para pagar esta crise. Pronto, já sabemos isso, não vale a pena estar aqui a insistir muito nessa ideia. Eu queria apenas sublinhar duas questões. Assim, penso que também todos sabemos, eu isto creio que haverá um consenso em torno disto, que não há saída da crise que não passe pela educação. Quer dizer, isto em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, nós temos aqui a perspectiva de que, se não conseguirmos melhorar os níveis de qualificação dos portugueses, se não conseguirmos garantir a todas as crianças e jovens uma educação de qualidade, estamos a comprometer o futuro do país. Não estamos, estamos a desistir da ambição de ter um país melhor. Eu acho que isto, toda a gente, em princípio, concorda com isto. Agora, é preciso ter a noção, quem legisla tem que ter a noção de que há danos que são irreparáveis, são irrecuperáveis. E as crianças e os jovens que vierem a ser afetados por estas medidas não voltam a ser crianças e jovens, porque o tempo não volta para trás. E, portanto, nesta perspectiva, dizia há pouco na outra comissão, na senhora deputada, não se pode distribuir o que não se tem. Mas o pouco que temos, temos que saber distribuí-lo numa perspectiva estratégica do que é que queremos para o desenvolvimento do país, o que é mais importante. Eu não estou aqui a falar dos direitos profissionais dos professores, como eu disse, estou a falar dos direitos das crianças, dos jovens, dos alunos e dos portugueses a terem um país melhor e um futuro melhor. E só gostava de deixar aqui uma nota, que é, eu creio que é necessário falar a verdade neste sentido. Se há uma coisa que me incomoda a mim, pessoalmente, é a demagogia. Eu acho que a demagogia é um atentado à inteligência daqueles a quem se dirige, não é? Eu acho que o que tem que se dizer, por exemplo, no plano de educação, é claramente dizer: nós estamos a desistir, estamos a aprovar um conjunto de medidas que reconhecemos que estamos a ser forçados a tomar, vamos admitir, não temos outra alternativa nenhuma, e sabemos que isto vai levar necessariamente a mais dificuldades, a menos sucesso educativo, mas assuma-se isto. Não se pode dizer em simultâneo: nós vamos tomar um conjunto de medidas bem neste sentido e, ao mesmo tempo, vamos promover o sucesso educativo, vamos ter até 2015 metas educativas que vão reduzir o abandono, como foi dito aqui, vamos alargar a escolaridade obrigatória para 12 anos, somos o terceiro país na Europa que tem escolaridade obrigatória de 12 anos, nós até defendemos, portanto, não estamos a criticar isso. Quer dizer, temos que ser consequentes naquilo que dizemos. E não se pode, eu vou dar só um exemplo, porque não temos tempo aqui, nem interessa muito, mas, por exemplo, não se podem constituir mega agrupamentos de escolas que juntam escolas geograficamente distantes em unidades organizacionais até 3 mil alunos, dizendo que isto vai promover o sucesso educativo. Porque pergunta e que nós perguntámos ao seu secretário de Estado, explique-nos como é que isto é possível. Porque se na Finlândia, que é o país, um dos países de referência que nos é apontado no plano educativo, as escolas secundárias não têm mais de 500 alunos, se nos Estados Unidos, ou no estado de Nova Iorque, ainda há semanas vinha noticiado, se pegaram nas 20 maiores escolas e se desdobraram em 200 escolas de pequena dimensão, algumas com 200 alunos, e estão agora a avaliar essa experiência e a concluir que é em escolas mais humanizadas, mais pequenas, que é possível promover o sucesso, então não nos digam que em Portugal se estão a constituir maior que menos de 3 mil alunos para promover o sucesso. É para outra coisa qualquer, como se dizia aqui, e uma colega estava a dizer, é para pôr, por exemplo, os professores a trabalhar, a terem que ir a várias escolas completar horário, é para fazer concentração de alunos e para poupar recursos, mas ainda não assuma-se isso. Porque isso é que é ter coragem, quer dizer, é dizer, nós estamos a fazer isto. É uma opção, pode ser errada, mas é a nossa opção. Agora, não se diga, estamos a fazer isto porque queremos melhorar a educação, porque queremos mais sucesso educativo, porque isto não é compatível. Isto, pronto, é um desabafo também que deixo, neste sentido de que eu acho que neste há muito, é também muito por isto, que há uma crise de confiança. A senhora deputada falou na questão da confiança, eu acho que a confiança é essencial. Infelizmente, eu acho que o drama que vivemos hoje é que os trabalhadores a quem está a ser pedido um sacrifício de facto brutal, como se disse aqui, 1.500 euros e líquidos, tudo somado, é de facto viver com muito pouco, quer dizer, e mesmo esses que vivem até 1.500 euros vão ter que pagar mais 1% para a Caixa Geral de Aposentações, nem esses estão livres destas medidas, não é? Agora, é nesta situação que as pessoas nem sequer têm a confiança de dizer este esforço vai valer a pena. O que as pessoas estão a pensar é daqui por um ano ou daqui por dois meses, porque de facto este não é o caminho, as pessoas têm essa percepção de que estão a fazer um sacrifício que infelizmente, por falta de perspectiva estratégica de qual é o caminho que queremos seguir, não tem sequer a confiança de que isso vai valer a pena. Eu acho que isto aqui é dramático, mas de qualquer forma deixava só esta nota, que acho que temos a obrigação de fazer, porque nós sendo sindicato de professores, somos um sindicato diferente dos outros. Historicamente, os sindicatos de professores sempre tiveram muitas preocupações com a qualidade da educação, e percebe-se, não é? Porque quando, eu acho que o grande mal da ministra, ex-ministra Maria Lourdes Rodrigues, foi tentar passar para a opinião pública a ideia de que no sistema de português há dois interesses inconciliáveis, que é de um lado os interesses dos professores e do outro lado os interesses das escolas e dos alunos. E isto, de facto, não é só injusto, é falso, porque o sucesso educativo dos alunos é a condição de realização profissional dos professores e, portanto, não pode haver classe profissional mais interessada nisso ou cidadãos mais interessados nisso do que os professores. E, neste sentido, nós temos esta preocupação e, por isso, nas nossas posições isso vê, estamos preocupados, evidentemente, com os direitos laborais que estão a ser retirados às pessoas, como a todos os funcionários públicos, mas estamos também muito preocupados com o futuro do país e, sobretudo, também os direitos das crianças e jovens.